UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, 10 horas e 51 minutos, de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. Comigo, Luísa Glória, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. E como prometido, agora é hora da entrevista. A Câmara dos Deputados concluiu na noite de ontem a votação do projeto de lei que autoriza a terceirização para todas as áreas de empresas, né, com 230 votos a favor e 203 contra. Atualmente, a Justiça do Trabalho limita essa contratação apenas a alguns setores, chamados atividade meio, como limpeza e segurança. Para entender mais sobre o que é a terceirização e o que representa essa votação favorável na Câmara dos Deputados, assim como os próximos passos para a efetivação da lei, conversamos agora com a professora do Departamento de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da UFMG, professora Lívia Miralha. Muito bom dia, professora. Seja muito bem-vinda e muito obrigada pela disponibilidade, professora.
Bom dia, obrigada a você.
Professora, primeiro, vamos entender, né? Vamos partir de conceitos. O que caracteriza uma terceirização, professora?
Bom, a terceirização é a possibilidade que uma empresa, que nós chamamos, né, de empresa principal, terceirizar determinados serviços para a empresa prestadora, que vai fornecer mão de obra para que essa empresa principal tenha algum das suas atividades prestadas por outra. Então, seria aí uma relação trilateral no direito de trabalho, diferente daquela relação bilateral normal da relação de emprego, em que a empresa contrata diretamente o empregado. No caso da terceirização, a empresa contrata outra empresa, e essa outra empresa, que é a empresa prestadora, que contrata o empregado para que esse trabalhador terceirizado possa prestar serviços para a empresa contratante.
E por que hoje tem essa diferenciação aí, né, da terceirização para as chamadas atividade meio e atividade fim, professora? Que diferença é essa?
Bom, é porque o TST, né, a doutrina e as jurisprudências majoritárias trabalhistas entendem que não haveria possibilidade de a gente terceirizar a atividade fim da empresa, que representaria uma terceirização ilícita, né, uma fraude aos direitos trabalhistas. Então, por exemplo, uma escola não poderia nunca terceirizar os professores, porque a atividade de ensino é a atividade fim da escola, sendo possível apenas a terceirização, como você falou, né, por exemplo, de serviços de limpeza, vigilância, etc., que não comporiam a atividade fim dessa escola. Com a aprovação, né, da lei ontem, haveria a possibilidade de terceirizar, inclusive, atividades educativas em escolas, que seria atividade de fim dessas escolas, não havendo mais essa limitação, né, essa distinção entre a terceirização de atividade meio como lícita e da atividade de fim como ilícita.
E aí, a quem interessa essa terceirização, professor? Ela é interesse de empresas, interesse dos trabalhadores? A quem interessa?
Olha, vamos ser muito sinceros, né? Interessa principalmente as empresas, porque ela representa uma redução de custos, a custo do trabalhador, né? Uma redução de custos para a empresa, mas com a consequente redução de direitos trabalhistas desses trabalhadores. Então, ela interessa principalmente ao setor do empresariado.
E como que ela pode refletir aí nos direitos trabalhistas? Professora, fala um pouco melhor disso para a gente.
Bom, existem várias pesquisas, já ficou comprovado, por exemplo, que a grande maioria dos acidentes de trabalho acontece com trabalhadores terceirizados, que esses trabalhadores terceirizados recebem cerca de 30% a menos do que os trabalhadores efetivos das empresas, né, tomadoras de serviço, além, claro, de outras formas também de discriminação que esses trabalhadores terceirizados sofrem, como, por exemplo, não é aplicável a eles os acordos e convenções coletivas de trabalho da empresa tomadora. Então, se, por exemplo, eu trabalho numa empresa que tem de uma determinada categoria, né, vamos supor, né, do setor metalúrgico, e essa categoria tem um piso salarial, esse piso salarial não vai ser observado para os trabalhadores terceirizados. Então, é realmente uma precarização do serviço desses trabalhadores.
Então, a senhora considera, né, essa votação favorável um retrocesso das conquistas trabalhistas?
Ah, não, com certeza. Não só eu, como a grande maioria dos defensores dos direitos do trabalho, consideram, sim, que a gente está vivenciando um retrocesso, né, no direito trabalhista, no caso da votação favorável ocorrida ontem à noite.
E então, professora, nesse debate, né, esse debate atual, quais são os argumentos aí das pessoas que são favoráveis a essa terceirização?
Bom, eu acho que o principal argumento é que a gente escuta falar, né, não são nem argumentos jurídicos, são argumentos econômicos, de que estamos vivenciando uma crise, de que é necessário terceirizar para a sobrevivência das empresas, que a terceirização já existe, não existe nenhuma lei para regulamentá-la. E, de fato, a única argumentação com validade dentro de todas essas é que a terceirização já existe mesmo, ela já está posta, ela é uma realidade, ela não consta com nenhuma lei para regulamentá-la, mas a lei, tal como foi feita, ela não serve aos interesses, né, como eu falei, dos trabalhadores, e vem servindo apenas aos interesses dos grandes empresários.
Certo, agora são 10 horas e 58 minutos, você está ouvindo o programa Conexões aqui pela UFMG Educativa, estamos conversando ao vivo com a professora do Departamento de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da UFMG, professora Lívia Miralha. Professora, essa questão aí, então, dessa lei sobre o trabalho terceirizado, não existe, então, né, uma lei que garante os direitos do trabalho terceirizado?
Não, até então não existia nenhuma lei específica acerca da possibilidade de terceirização. Na verdade, existe a lei para terceirização no segmento de limpeza e vigilância, mas eram leis específicas para essas atividades e existe a súmula 331 do TST, que é a que determinava aquilo que você colocou anteriormente, que não poderia haver uma terceirização nas atividades SINS e apenas nas atividades NEM. Então, a gente realmente vivencia uma ausência de legislação, né, no que diz respeito à terceirização.
E quais são os próximos passos aí para a efetivação da lei, professor? Ontem foi votado na Câmara dos Deputados, e aí?
E aí agora vai para o Senado, né? A gente espera que no Senado possa haver alguma modificação, enfim, né, dessa lei, principalmente no que diz respeito à questão da atividade, sim, talvez uma limitação, não sei. E o próximo passo é a sanção ou veto pela presidente Dilma, né, e depois disso, a lei sendo publicada, ela entra em vigor. Se ela for publicada tal como está, a ação será essa que nós, né, conversamos anteriormente, a possibilidade de terceirizar de forma irrestrita em qualquer tipo de atividade.
E nós, trabalhadores, nós, cidadãos, a gente poderia fazer alguma coisa nesse sentido, professora, nessa questão?
Olha, existe já um abaixo-assinado, né, pedindo que circula nas redes sociais, na internet, pedindo apoio no sentido de pleitear a presidenta Dilma que ela vete a lei, né, não a sancione, de modo que ela não entre em vigor. E poderíamos também, nós como cidadãos, né, nos informarmos melhor e fazermos pressão sobre aqueles legisladores que nós escolhemos e colocamos no poder, para que de repente, lá no Senado, a gente consiga a aprovação de pelo menos algumas das emendas substitutivas que já foram propostas, por exemplo, pela CUT, pela ANAMATRA. É isso, agora é a hora da mobilização, né, social, no sentido de evitar que o prejuízo seja ainda maior.
Certo. E aí, professora, sobre esse assunto, tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de completar, gostaria de expor aqui nesse horário, nesse espaço?
Não, eu acho que é isso. Eu acho que, né, é uma questão de informação e mobilização social. Acho que a gente tem que, nesse momento, tentar entender melhor quais são os interesses, né, por trás da aprovação dessa lei da terceirização e, de alguma forma, fazer essa pressão sobre aqueles que nós elegemos e que deveriam nos representar para que eles, de fato, aprovem uma lei que represente os interesses da maioria e não de uma minoria da população.
Tá certo, então, professora Lívia Miralha, muito obrigada pelas informações, pela disponibilidade aqui na Rádio FMG Educativa, em nome também dos nossos ouvintes.
Muito obrigada. Bom dia.
Bom dia, professora. Tá aí, conversamos agora com a professora do Departamento de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da UFMG, professora Lívia Miralha. A professora nos explicou, né, aí um pouco sobre a terceirização trabalhista e essa questão aí, né, a votação ontem da Câmara dos Deputados, que e concluída ontem, né, que votou a favor do projeto de lei que autoriza a terceirização para todas as áreas de empresas. Então, para ficar por dentro aí, né, é bom a gente sempre procurar entender o que está acontecendo, ficar por dentro dessa votação que ainda vai para o Senado e depois para a sanção ou veto da presidenta Dilma. E para conhecer mais sobre o trabalho da professora Lívia Miralha, é possível também, ó, adquirir o livro de sua autoria, que chama A Terceirização Trabalhista no Brasil. Então, pode ficar mais por dentro do assunto a partir dessa bibliografia aí da professora. A Terceirização Trabalhista no Brasil, da professora Lívia Miralha, aqui da Faculdade de Direito da UFMG, Departamento do Direito do Trabalho.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.